Vem aí, Eduardo Mancais.
Ei, você aí, me dá um dinheiro aí.
Em conta, a economia que você entende.
Tá vendo aqui, cheguei com meu tamborim já pra começar carnaval todo, e daí apagou. Sabe por quê? Essa madrugada, Receita Federal, Diário Oficial da União, com as instruções, declaração do imposto de renda, tava esquecido, né? 2 de março pode começar a entregar.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã.
Vasculhando ali o Diário Oficial da União, e eis o que ele acha, uma notícia que todo mundo sabe que vai chegar, mas fica todo mundo torcendo para não chegar, né, Eduardo Mancaes?
É isso mesmo, a gente aqui já tem quase uns 15, 20 dias, tem dúvida, vai mandando. Uns mandaram, outros vão começar a mandar a partir de agora. Declaração de Imposto de Renda, já saiu no Diário Oficial da União. Declaração começa no dia 2 de março, 2 de março, quinta-feira, isso. E vai até 28 de abril, que é uma sexta-feira. Nunca tem prorrogação do prazo não, tá? Outra coisa, então vamos para o que interessa aqui. Está isento de declarar, não precisa declarar. Quem recebeu no ano passado até R$ 28.559,70. Gozado que na hora de preenchimento você não põe centavo, não. Já é o detalhe, não usa. É interessante isso aí, tá vendo?
É,
já
é boa pergunta.
Daí eles calculam para mais ou para menos. Até 5. 6 passa para 1 a mais.
O centavinho, quatro, então tá fora.
Já tá fora. Né? Tá. Então tá aí, 28.560, tá? Agora tem mais declaração, tudo isso aí tem tudo mais, sempre tem um mais. Você está isento se você recebeu isso aí, R$ 28.559. Mas se você teve rendimento isento no ano passado, acima de 40 mil, mesmo que fosse isento, vai ter que declarar. Se a sua receita bruta foi de R$ 142.798, também tem que declarar, mesmo que não tenha rendimento. Se você teve posse de bens até 31 de dezembro, acima de 300 mil, não ganhou nada, não recebeu nada, mas tem um bem, uma casinha lá, acima de 300 mil, tem que declarar a si mesmo. Aqueles mais assim. Mas vamos ouvir então só rapidinho, essa Diário Oficial, se chama assim, Instrução Normativa. É as regras para a declaração do Imposto de Renda a ser feito nesse ano.
Está assinada pelo Rashid, que é o presidente.
Exatamente, está aqui o Rashid, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa, número 14.000, Então, olha aqui, o seguinte, então, essa declaração muda alguma coisa? Porque são coisas do ano passado, que já terminou, né? Só para tirar dúvida rapidinho, Sandra Batista, Conselho Federal de Contabilidade, vai ajudar a gente, quem tiver dúvida manda para cá também. Sandra, muda o quê?
A regra do jogo para a declaração, ela já está posta. Então, na verdade, o contribuinte, ele vai informar tudo aquilo que ocorreu no aspecto financeiro, nos aspectos do seu rendimento patrimonial, não houve alteração.
Mas aqui, voltando então para essa instrução, Diário Oficial, saiu de madrugada, está quentinho ainda no forno, como a gente diz, né? Quando saiu o jornal na rua, assim. Aqui, você terminou de declarar, só fazendo uma geral, porque são 10 e tantas páginas, mas você declarou o programa, entregou, está ali. Então, você vai ter o próprio programa, também vai fazer assim, desconto simplificado ou declaração completa? Dele vai dizer, se você declarou, você vai pagar tanto, vai ter tanto restituição. Se for outra, então, mas ele mesmo vai para escolher. Desconto simplificado quer dizer o quê? Você declara tudo, o programa já calcula 20% de desconto daquilo que você teria que pagar, ou que já pagou durante o ano. Então, mas não pode passar esse desconto, agora esse ano é esse o valor, não pode passar o desconto simplificado de R$ 16.754,34. Aí você vê. Com a declaração completa, aí entram mais, né? Tem alguns casos que você não pode entrar no simplificado, tá? Mas aí você for fazer completo, você tem que botar despesas médicas, dentistas, guardar durante 5 anos, escola das crianças até 24 anos de idade, se for solteiro, faculdade e tal. E outra coisa assim, quanto que... Mas tem um detalhe aqui também, Walter Lima. Ah, para baixar o programa, vai lá, RFB. rfb.gov.br. Baixa o programa, já vai. RFB, Receita Federal do Brasil. Mas você já, para simplificar, vai lá, rfb.gov.br. Ou então vai no Google Receita Federal, não? Mas começando então, o que, que tem que fazer? Tem um ponto principal, eu vou já preencher. Não vou. Sabe por quê? Até o dia 27, último dia útil desse mês, os bancos, o patrão, todo mundo tem esse prazo para entregar a declaração de rendimentos. Então eu sei quanto recebi esse ano, mas não adianta, porque pode ser um pouco diferente do que o patrão vai me dar. Então essa declaração do patrão é que ele vai mandar para lá. Então tem que seguir, e para não dar, olha a malha fina aí, gente, né? Se você, por exemplo, vai mudar. Outra coisa, recuperar a declaração do ano anterior. Bom, se a primeira coisa, você vai lá, recuperar. Mas aí você vai ter que ter o recibo da entrega do ano passado, ou se tiver no disquete ou no computador, daí o que que faz? O programa já preenche rapidinho ali, pronto. Nome, endereço, não sei o que, tal, tal. Daí você só vai atualizando. Os bens, você vendeu um carro, comprou um carro, vendeu uma casa, aí você vai mudar essas coisas. Mas já vem...
Você falando, Marcos, fica tão fácil, eu me sinto um burro, porque por mais que se fale que é fácil preencher e não sei o quê, eu me sinto realmente um verdadeiro burro, porque eu não consigo, Marcais. Por mais que fale que é simples, mas é complicado.
Fácil, mas aí esse mais... Agora, detalhe, você resolveu, terminou e tal, tem a pagar. Pronto, já terminei, a declaração está aqui.
Você falou, tem, uma beleza.
Tem a pagar, mas você vai resolve pagar tudo de uma vez só. Só até 31 de março. Mas tem prazo até final de abril. Não, eu olho mais a complicação. Mas você só vai ter que pagar 50, não pode ser prestação menor do que R$50. Se tiver R$80, tem que pagar de uma vez só. E aí, mas aí começa a complicar muito a conversa toda. Cobra já a declaração do banco, do patrão, da poupança, do carro que você vendeu, do carro que você comprou, os dados todos. Sempre o CPF. Se pagou dentista, pagou médico, ó, escola, é exatamente aquilo, e no papel guardado 5 anos. Isso, agora vai ter muita coisa. Quem tiver dúvida, começa. Se não começar a mandar agora, ó, não tá bom.
Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br.
É da sua conta.
Então tá.
Em conta. A economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Francisco Pinto de Souza, ele é diretor de Sim de Receita, Rondônia, né? Mas ele é um analista, conhece. Há 4 anos ele sempre tira as nossas dúvidas de imposto de renda. Então já começamos a ouvir o Francisco. Rascunho, já pode usar, Francisco Pinto de Souza?
Você já pode ir adiantando a sua declaração de 2017, com o que puder, através do rascunho, isso está lá na página da Receita Federal. Então você já pode ir adiantando, já pode se antecipar o preenchimento da sua declaração com base nos dados que você já dispõe.
Se eu quiser abrir, por exemplo, hoje, esse rascunho e começar a fazer, também posso, né?
Pode. Ele geralmente, esse programa fica no ar até ali por volta do último dia útil do mês de fevereiro, quando então entra no ar o programa em definitivo, o programa gerador da declaração. Em suma, você já pode usar o rascunho e, quando o PGD em definitivo estiver no ar, transfere os dados do rascunho para a declaração em definitivo.
Agora tem uma coisa, hein? Imposto de renda desse ano e dos outros anos. Tem gente na malha fina, não são poucos, não. É ali quase 1 milhão. Francisco Pinto de Souza, muita gente na malha fina ainda?
Restou retido na malha saldo de mais de 771 mil declarações retidas na malha fina. É claro que no início de maio do ano em curso, o balanço era muito maior. Aí eu acredito que superou a 6 milhões. É claro que durante o ano as pessoas então foram fazendo a chamada autorregularização. Isso inclui 75% de pessoas que têm esperança de imposto a receber e 25% com imposto a pagar, e o restante nem tem nenhuma coisa nem outra, nem imposto a pagar, nem imposto a receber.
Agora uma coisa, hein? Quem está na malha fina pode ser que tenha certo, pode ser que seja errado, mas de uma coisa é certa, se tiver errado a multa é grande. Como é que é calculada?
Quanto mais tempo passa, se ele estiver errado e o fisco, ao tratar do assunto, apurar a diferença de imposto, a correção será maior. Além disso, ele tem a chamada multa de ofício, que não é de 75%, cobrou R$ 1.000 de imposto. Esse R$ 1.000 vai ser, agora, no mínimo, R$ 1.750. E se, porventura, houver indício de crime contra a ordem tributária, fraude, então aí a multa poderá alcançar a mais de 200%, além de um processo penal.
Mais uma coisa só, depois a gente continua os outros dias aí. É o seguinte, a Receita Federal não manda e-mail, não telefona, tá? Então ele não avisa. Até porque pode ter golpe, se mandar é golpe, ela não manda não. Então, eu não recebi devolução, eu acho que estou na malha fina. O que eu posso fazer, Francisco Pinto de Souza?
Ele pode fazer um acesso ao estado da declaração e comandar lá uma autonotificação para ele. Ele se autonotifica para ir na Receita Federal e a partir de janeiro, então, entregar a sua documentação. Com isso, o fisco vai apreciar, então, a sua declaração e resolver o assunto aí algo em torno de 1 a 3 meses. Se ele não quiser fazer isso, ele vai, então, agora ser chamado pela Receita, o que pode acontecer em até 5 anos, demora muito, né?
Pronto, 5 anos, mas vai pagar a multa, a correção durante esses 5 anos que não pagou.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Eu me chamo Matheus e gostaria de sanar a seguinte dúvida. Já tem dúvida chegando aqui. Preenchimento começa, a entrega começa dia 2 de março até 28 de abril. Faltam alguns documentos ainda para começar. Não foi, o programa ainda não foi liberado. Mas voltando ao Matheus Siena, olha só a dúvida dele. Recebi todos os meus pagamentos através de uma conta poupança. Acontece que não tenho recibo, nem CPF das pessoas que me pagaram, só tenho registro no próprio banco, na conta da poupança. Pergunto, serei obrigado a declarar imposto de renda nesse ano 2017? Sandra Batista, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, CPF, importantíssimo, né?
É importante que todo e qualquer recebimento, rendimento que o contribuinte tenha, que ele forneça o recibo. Esse recibo é importante tanto para ele, com os dados da fonte pagadora, quanto também daquele que efetuou o pagamento. Então, fundamental ter no recibo a descrição do serviço, o valor recebido e o CPF ou CNPJ da fonte pagadora.
No caso, por exemplo, outro exemplo, a gente vai lá no dentista, nesse caso dentista, por exemplo, a gente pega o recibo dele com CPF e tudo dele lá, eu vou usar isso para debater na hora de pagar meu imposto de renda também, né?
Fundamental, é a dica para as despesas de saúde, exija sempre o recibo com todos os seus dados ali e dados do profissional da saúde. Tanto o profissional da saúde vai informar este pagamento, quanto também o contribuinte, o paciente que efetuou aquele pagamento. Então, isso é um dos motivos maiores de malha fiscal. Por quê? Porque muitas das vezes não se possui esse CPF do profissional, do dentista, do médico. Então, é uma exigência. Já há alguns anos, a Receita Federal também colocou à disposição uma declaração onde os profissionais da saúde têm o dever de informar o CPF dos seus pacientes.
E até porque, no caso, o exemplo do dentista, se eu não peguei o CPF dele, não peguei a nota, eu não vou poder declarar que paguei tanto para ele, né?
É uma exigência ter essa documentação para que você possa, para que o contribuinte possa informar de maneira adequada e usufruir do benefício previsto no nosso imposto de renda.
Então, rapidinho para terminar, o Matheus Siena, obrigado pela carta que mandou, e-mail. E ele ganhou sem CPF, sem recibo, sem carteira, sem nada. Ele disse que ganhou mais do que R$ 28.123,91 para ficar isento. Declaração Imposto de Renda, 28 mil no ano passado. Mas ele recebeu mais do que isso, não tem documento, então ele pergunta, como é que, e aí, como é que fica?
Isso mesmo, a fonte de renda dele, então, pela atividade de autônomo, tendo ultrapassado a tabela do Imposto de Renda, ele tem o dever de declarar. Então, existe na declaração de Imposto de Renda um campo próprio para que ele faça essa informação e preste contas com o Leão.
Amanhã te responde o Joalinson Mota, coisa interessante, empréstimo pessoal. Tem uma outra aqui para responder, também interessante, 18 anos de idade, recebe pensão alimentícia, mais do que 28 mil, declarando. Amanhã te mandando aqui para o nosso e-mail, em conta@ebc.com.br. Em conta@ebc.com.br.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1h.
Então tem mais um detalhe então, sobre a declaração do Imposto de Renda. Nesta quinta-feira, programa liberado, dia 2 de março começa a receber. Mas tem uma parte também, CPF de gente pequena. A partir de 12 anos de idade tem que ter o CPF. Qualquer documento que você vai citar lá no Imposto de Renda tem que botar o CPF da pessoa, do filho, da criança, tá bom? Sobre isso, então, vamos ouvir a repórter Yara Balduino, TV Brasil, da nossa edição.
Adolescentes de 12 anos ou mais agora vão precisar ter CPF para que sejam colocados como dependentes na hora da declaração do Imposto de Renda. Até o ano passado, essa exigência era feita para jovens a partir dos 14 anos. Segundo a Receita Federal, a medida é uma forma de aumentar a segurança e evitar fraudes.
Como o dependente permite uma maior dedução do imposto de renda, de acordo com as despesas médicas, a gente entende que precisa haver um controle fiscal adequado, já que se trata de uma renúncia fiscal autorizada por lei.
Os adolescentes podem tirar o CPF nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou dos Correios. Para fazer o cadastro, é preciso levar a certidão de nascimento ou carteira de identidade e pagar uma taxa de R$ 7,00. Aqueles maiores de 16 anos que possuem título de eleitor também podem requerer o documento no próprio site da Receita Federal.
Ao pedir o documento, a pessoa recebe na hora os números do CPF, que podem ser usados na declaração do Imposto de Renda. Para quem perder o prazo, a recomendação é entregar a declaração e, depois de conseguir o número do CPF do dependente, fazer uma ratificadora para concluir o preenchimento.
A medida pode ajudar os pais, já que a Receita Federal pretende diminuir gradualmente a idade mínima para a exigência do CPF na hora da declaração. Humberto já está preparado.
Eu tenho dois filhos, um Humberto, filho, 8 anos, e a Esther, François, de 6 anos.
Os dois têm CPF?
Os dois têm CPF. É mais fácil, né? Já cadastrado na Receita, já com essa tenra idade aí, já assume responsabilidade como cidadão, né?
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos Técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.